e senhoras, vereadoras, vereadores, mais uma sessão ordinária. Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 35ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura, a realizar-se neste dia 11 de outubro de 2021, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito, por gentileza, a leitura da Bíblia ao vereador Marcelo Brunetto.
Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Assim seja.
Assim seja. Está em discussão a pauta desta sessão. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos a pauta desta sessão. Solicito, por gentileza, leitura da ata de número 3.418 da sessão ordinária anterior, a diretora da causa, Leila Terezinha Daneluz.
Ata número 3.418. Aos 4 dias do mês de outubro de 2021, às 19 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador José Atílio Buareto, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a 34ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente saudou os colegas vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Atalaia. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à vereadora Suziane Teschi para fazer a leitura da Bíblia. A seguir, o senhor presidente colocou em discussão a pauta desta sessão, momento em que o vereador Marcelo Brunetto, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, solicitou autorização para incluir na pauta o projeto de lei número 025/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Campoerê, Santa Catarina, para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. A seguir, a vereadora Suziane Teschi, secretária da Comissão de Educação, também solicitou para ser incluído na pauta o projeto de lei número 064/2021, que dispõe sobre o programa de estágios para estudantes de estabelecimentos de ensino médio, superior e de cursos profissionalizantes do município de Campoerê e da outras providências. Na sequência, o senhor presidente consultou os senhores vereadores que, por unanimidade, concordaram em incluir na pauta os projetos. A seguir, o senhor presidente colocou em votação a pauta desta sessão, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o senhor presidente registrou a ausência dos vereadores Cleverson de Jesus dos Santos e Vilmar Bombieri. Posteriormente, o senhor presidente solicitou à diretora da Casa para fazer a leitura da ata número 3.417 da sessão ordinária anterior, que, após lida, o senhor presidente colocou em discussão e votação, a qual foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o senhor presidente solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Laura Conceição Trevisan, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Projeto de Decreto Legislativo número 002/2021. Dispõe sobre a denominação da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEAS, do município de Campoerê, Estado de Santa Catarina, de Casa Normélio Daneluz. Aprovado em primeiro. Projeto de Lei número 073/2021, declara de utilidade pública o consórcio da região do Rio Sargento de integração municipal, o CRECIM, e dá outras providências, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 048/2021, convalida a concessão de direito real de uso à empresa instalada no município e dá outras providências, com o parecer jurídico número 070/2021, aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 070/2021. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual de 2021, abre crédito suplementar e dá outras providências, no valor de R$ 109 mil, aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 071/2021. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito suplementar e dá outras providências, no valor de R$ 24.233,40, aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. Segunda votação do projeto de lei número 072/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Campo Herê a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através do Corpo de Bombeiros Militar e da outras providências. Aprovado em segunda votação por unanimidade de votos. A seguir, o vereador Marcelo Brunetto Patriota, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, procedeu à leitura da ata número 08/2021, com a ressalva de que o Fundo Municipal de Cultura seja incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Concluíram que o projeto está apto a ser votado. Reapresentação do projeto de lei número 025/2021. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Campo Herê para o quadriênio 2022-2025, com o parecer da comissão, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. A seguir, a vereadora Suziane Teske, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, procedeu à leitura da ata número 008/2021. Após, como secretária da Comissão de Educação, procedeu à leitura da ata número 001/2021. As comissões concluíram que o projeto está apto a ser votado. Reapresentação do projeto de lei número 064/2021. Dispõe sobre o programa de estagiários para estudantes de ensino de estabelecimento de ensino médio, superior e de cursos técnicos profissionalizantes do município de Campo Herê e da outras providências. Com os pareceres das comissões, aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria, o senhor presidente iniciou a palavra livre. Na sequência, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Marcelo Brunetto, que dispensou o uso da palavra livre. A seguir, o vereador Valdir Venâncio Pereira solicitou autorização para se retirar do plenário. A seguir, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Suziane Teske, que fez suas saudações e iniciou falando sobre o projeto de decreto legislativo número 002/2021, que denomina a sede da Secretaria de Assistência Social de Casa Normélio Daneluz. Comentou sobre os eventos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social em comemoração ao Dia do Idoso, que aconteceu no Clube de Idosos da linha 12 de Novembro e no Clube Asteide em Campo Herê. Falou que durante a semana serão realizadas as atividades nos demais clubes de idosos. Salientou que o retorno das atividades é importante para a qualidade de vida dos idosos. Falou sobre o projeto de lei número 025/2021, que dispõe sobre o plano plurianual PPA, sendo apurado pela comissão que não está constando no PPA o Fundo Municipal da Cultura. Falou que, em conversa com a prefeita, a mesma informou que o Fundo Municipal da Cultura será incluído anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Informou o vereador Gelson da Silva Cavalheiro que o Executivo Municipal não poderá atender seu pedido verbal feito na sessão anterior, que é a abertura de uma rua lateral acima da rua que está sendo construído o calçamento no bairro Feliz, devido o imóvel estar em processo judicial. Falou sobre a programação especial do Outubro Rosa, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Convidou todas as mulheres para fazerem seus exames preventivos. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Gelson da Silva Cavalheiro, que retirou o uso da palavra livre. A seguir, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Antônio Teixeira da Rosa, que fez suas saudações, falou sobre o projeto de lei número 073-2021, que dispõe sobre o consórcio da região do Rio Sargento de integração municipal, o CRECIM. Falou sobre o projeto de lei número 064-2021, que dispõe sobre o programa de estagiários, o qual foi baixado para as comissões a pedido deste vereador. Falou sobre o projeto de lei número 025-2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Campo Herê, Santa Catarina, para o quadriênio 2022-2025. Comentou que faltou constar na lei o Fundo Municipal da Cultura, o qual será posteriormente incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Agradeceu a todos e encerrou suas palavras. A seguir, o senhor presidente passou a palavra à vereadora Laura Conceição Trevisan, que retirou o uso da palavra livre e solicitou autorização para se retirar do plenário. Na sequência, o senhor presidente falou sobre o projeto de decreto legislativo número 002-2021 de sua proposição, que dispõe sobre a denominação da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Campo Herê, estado de Santa Catarina, de Casa Normélio Daneluz. Comentou sobre a viagem do secretário Paulinho da Costa a Florianópolis, o qual visitou a Secretaria de Estado da Agricultura, onde manteve contato com o secretário Altair Silva. Visitou também o gabinete do deputado estadual e presidente da Alesc, Mauro de Nadal, e o gabinete do deputado estadual, Valdir Cobalcini, levando os pedidos feitos pelo senhor presidente, juntamente com o secretário. Posteriormente, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 35ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 11 de outubro de 2021, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Agradeceu a presença de todos.
Sim, senhores vereadores, senhoras vereadores, está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permanece como está. Do contrário, se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos a ata de número 3.418 da sessão ordinária anterior. Solicito, por gentileza, a leitura dos documentos oficiais à secretária da mesa diretora, vereadora Laura Conceição Trevisan.
Indicação número 049-2021, vereador proponente Marcelo Brunetto, patriota. Senhores vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Campo Herê, Santa Catarina. Indicação número 049-2021. O vereador que subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nessa Casa Legislativa, vem pela presente submeter à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao Poder Executivo Municipal, para que coloque em prática a Lei Municipal nº 1889/2015, de 21 de setembro de 2015, que estabelece normas de proteção às pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, especialmente com a instalação de placas indicativas de vagas preferenciais com mensagens educativas. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois até o momento não foram adotadas as providências contidas na Lei Municipal nº 1889/2015, de 21 de setembro de 2015, a qual é de suma importância, pois destina as vagas especiais aos portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida, facilitando o embarque e desembarque próximo aos acessos de circulação de pedestres. Nesses termos, pede deferimento, Campoeira, Santa Catarina, 7 de outubro de 2021. Marcelo Bruneto, vereador do Patriota.
Então, senhores vereadores, está em discussão o requerimento 018, aliás, a indicação 049, do vereador Marcelo.
Senhor presidente, então eu estive visitando meu amigo Andrei Resner aí há alguns dias. Sim. Ele me colocou a par dessa situação e também verificando aí, tem vários prédios públicos que não tem nem placa indicativa e também não, nem as calçadas acessíveis. Então, seria interessante que o Executivo colocasse em prática essa lei, esse projeto de lei número 1889, que é de 2015, e também convidar os particulares que também pudessem, acredito que o gasto não seria alto, que se puderem se adequar também ficaria favorável para essas pessoas.
Pois não. Continua ainda em discussão a indicação 049.
Concordo com o vereador Marcelo, super importante as adequações que têm que serem feitas em relação à acessibilidade das pessoas que portam uma necessidade especial. Também tendo em vista que aprovamos nessa casa algum período atrás, se não me engano foi no mês de julho, nós aprovamos o projeto da calçada acessível com o abatimento do imposto no valor de 40% no valor do IPTU para aquele comerciante, para aquele dono de algum imóvel aí, tá adequando a sua calçada com os devidos acessos, acessibilidade, para a melhor mobilidade das pessoas com deficiência, né? Então, é super importante a tua indicação, Marcelo, e com certeza a gente está junto aí também para cobrar em relação aos prédios públicos, porque necessita muito a ser feito ainda em diversos prédios públicos aí. Muito obrigada.
Continua em discussão a indicação 049. Não havendo mais manifestação, está em votação. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos a indicação 049.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campoeira e Santa Catarina. Requerimento 018/2021. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, amparado no artigo 122, inciso 10, e no artigo 85, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar ao plenário desse poder a isenção de falta desse vereador na 34ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de outubro de 2021, tendo como motivo viagem a Florianópolis, juntamente com o vice-prefeito, em visita aos gabinetes dos deputados, tendo como objetivo a busca de recursos através de emendas parlamentares, com a finalidade de atender a demanda do nosso município. Nesses termos, pede deferimento, Campoeira, Santa Catarina, 8 de outubro de 2021. Cleverson de Jesus dos Santos, vereador do PL.
Aí está, senhoras e senhores, em discussão o requerimento 018. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado o requerimento 018/2021.
Senhor presidente, vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores de Campoeira e Santa Catarina. Requerimento 019/2021. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, amparado no artigo 122, inciso 10, e no artigo 85, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar ao plenário desse poder a isenção da falta desse vereador na 34ª sessão ordinária, realizada no dia 4 de outubro de 2021, tendo como motivo viagem a Florianópolis, juntamente com o vice-prefeito, em visita aos gabinetes dos deputados, tendo como objetivo a busca de recursos através de emendas parlamentares, com a finalidade de atender às demandas do nosso município. Nesses termos, pede deferimento Campo Herê, Santa Catarina, 8 de outubro de 2021. Vilmar Bombieri, vereador do PSB.
Está em discussão o requerimento 019. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda, permanece como está. Do contrário, se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento 019-2021.
Projeto de Lei Legislativo número 002-2021, de 11 de outubro de 2021. Institui a ficha limpa municipal para o provimento dos cargos de secretário municipal e comissionados, bem como de funções de confiança nos poderes executivo e legislativo de Campo Herê e da outras providências. Artigo 1º. Essa lei estabelece critérios para o provimento dos cargos de secretário municipal e comissionados, bem como de função de confiança, com o propósito de proteger a probidade, boa-fé e a moralidade administrativa e evitar o abuso de poder econômico e político, aplicando-se, de forma complementar, os demais critérios gerais e especiais de provimento estabelecidos nas legislações municipais, estadual e federal. Artigo 2º. De acordo com as disposições dessa lei, ficam impedidos de ocupar os cargos de comando ou direção das secretarias municipais, comissionados ou mesmo funções de confiança no âmbito dos poderes executivos e legislativo do município de Campo Herê, pessoas que estejam incluídas nas seguintes hipóteses. Primeiro, os que forem condenados por decisão, transitado em julgado ou proferida por órgão judicial, colegiado após o transcurso do prazo mínimo de 8 anos, contados desde a data de extinção da punibilidade do agente pelos crimes previstos no Código Penal e em legislação especial cometidos. A. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público. B. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos da lei de falências. C. Contra o meio ambiente e a saúde pública. D. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. E. De abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilitação para o exercício de função pública. F. De lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. G. De tráfico de entorpecentes de drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e os demais, caracterizando como crime hediondos. Ponto. H. De redução à condição análoga de escravos. E. Contra a vida e a dignidade sexual. E J. Praticados por organização criminosa ou associação criminosa. 2. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitados por irregularidade insanável que configure o ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para os oito anos seguintes, contados a partir da data de decisão. 3. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, pelo prazo de 8 anos, a contar da decretação da extinção da punibilidade ou pelo prazo de suspensão dos direitos políticos, se este for maior. 4. Os detentores de cargos na administração pública direta e indireta municipal que, beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado pelo prazo de 8 anos seguintes. 5. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos pelo prazo de 8 anos, a contar a data de extinção da punibilidade da data do trânsito em julgado. 6. Os que eram detentores de mandatos e que renunciaram desoferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município, para 8 anos subsequente, que são o término do mandato. 7. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada, em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito até o transcurso do prazo de 8 anos após a extinção da punibilidade. 8. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos após a decisão irrecorrível, salvo de ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. 9. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processos administrativos ou judicial pelo prazo de 8 anos, contando da decisão irrecorrível, salvo seu ato haver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 10. A pessoa física e os dirigentes da pessoa jurídica responsável por doações eleitorais tidas por ilegais ou decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado na Justiça Eleitoral, o prazo de 8 anos após a decisão irrecorrível ou proferida por órgão judicial colegiado. 11. Os servidores públicos que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória ou que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos contados da decisão irrecorrível. 12. Os que forem condenados judicialmente com o processo transitado em julgado com a decisão de órgão colegiado nos termos da Lei Federal nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, pelo prazo de 8 anos, contados na data de extinção da punibilidade. 13. Os que forem condenados em decisão com trânsito em julgado nos termos da Lei Federal nº 13.104, de 2015, Lei do Feminicídio, pelo prazo de 8 anos, contado na data de extinção da punibilidade. Parágrafo 1º. Para a confirmação da falta de impedimentos nos crimes descritos dessa lei, deverão ser apresentadas as competentes certidões negativas criminais e eleitorais. Parágrafo 2º. Os impedimentos previstos no artigo 2º dessa lei se aplicam mesmo em casos em que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por multa, penas restritas de direitos. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência ao disposto nessa lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entendam necessários para o cumprimento de suas disposições. Artigo 4º. Para o cumprimento do disposto dessa lei, os ocupantes dos cargos de secretário municipal em comissão, ou aqueles que estiverem realizando funções de confiança, deverão declarar por escrito que não se encontram inseridos nas vedações previstas. Em caso de posteriormente ocorrer qualquer delas, deverão comunicar imediatamente à autoridade municipal. Artigo 5º. A prefeita do município e o presidente da Câmara de Vereadores, no prazo de 90 dias contados da publicação dessa lei, deverão exigir declaração prevista no caput do artigo 4º, tomando as providências necessárias e cabíveis para o correto cumprimento de seu dever legal instituído por essa lei. Parágrafo único. Ao e o presidente da Câmara de Vereadores deverão promover, no âmbito de suas respectivas competências, a exoneração dos ocupantes de cargos de secretário municipal ou comissionados, bem como a dispensa daqueles que estejam realizando funções de confiança e que venham se enquadrar nas situações previstas no artigo 2º. Artigo 6º. As denúncias de descumprimento da presente lei poderão ser formuladas por qualquer pessoa, por escrito ou verbalmente, caso em que deverão ser reduzidas a termos, sendo vedado o anonimato. Parágrafo 1º. A autoridade que não tomar as providências cabíveis ou, de qualquer forma, frustrar a aplicação das disposições dessa lei, responderá pelo ato na forma da legislação em vigor. Parágrafo 2º. A apuração administrativa a que se refere o artigo 5º não excluirá a atuação do Ministério Público Estadual, das prioridades policiais e demais legitimados para instauração de procedimentos competentes. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campo Herê, Santa Catarina, 11 de outubro de 2021. Rosane Bortoncelo Moreira, prefeita do município de Campo Herê. Mensagem do projeto de lei legislativo número 002/2021, de 11 de outubro de 2021. O presente projeto de lei tem por objetivo estender as regras da ficha limpa aos poderes executivo e legislativo do município de Campo Herê. O cidadão, para ingressar no serviço público e exercer relação de confiança com os agentes políticos que figuram no poder como mandatórios, não poderá ter condenação com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional, colegiado, ou seja, devem possuir a ficha limpa. A lei ficha limpa se revelou como exemplo do exercício de cidadania, na medida em que se demonstrou a insatisfação do povo com a permanência de pessoas com condenações judiciais violadas de princípios da administração pública. Dessa forma, entende legítima a utilização dos mesmos critérios em âmbito municipal, para evitar o acesso dos chamados fichas sujas a cargos e funções de confiança. A restringir, por exemplo, ocupar cargos de secretários municipais, ordenadores de despesas, diretores, gerentes e assessores. A inovação é a obrigação dos poderes executivo e legislativo, exigindo dos nomeados para o exercício dos respectivos cargos ou funções a comprovação de que detém condições de exercício da atividade, ou seja, que não pesa sobre eles nenhuma das causas de inelegibilidade. Essas condições deverá ser renovada a cada início de mandato ou quando das substituições de pessoas nos referidos cargos em comissão. Destacamos que o projeto alcança não somente situações futuras, como também os servidores e agentes públicos e políticos que já se encontram em exercício. A medida poderá ser aplicada a uma série de casos, a exemplo de agentes políticos que perderam seus cargos eletivos por infringências à Constituição Federal, Estadual ou à Lei Orgânica do Município, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, aqueles que forem condenados por uma série de crimes contra a economia popular, contra o meio ambiente, de lavagem ou ocultação de bens, etc., dentre inúmeros outros. A proposta deriva da Lei Ficha Limpa, LCF número 135/2010, que, fazendo alteração da LCF número 64/1990, visou, a partir das eleições municipais de 2012, que candidatos julgados e condenados na justiça não pudessem concorrer a cargos eletivos. Registramos que a diferença da lei federal para a lei municipal é que a garantia pudesse ser estendida também a nomeações do executivo e legislativo, livrando a administração municipal dos julgados e condenados pela justiça que tenham cometido crimes contra o erário público, crimes eleitorais, crimes ambientais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiros, crimes análogos à escravidão, crimes contra a vida e a dignidade sexual, demitidos do serviço público e entre outros. Trata-se, portanto, de um passo importante para proteger a probidade administrativa no exercício das funções públicas. Câmara Municipal de Vereadores, Campoerê, Santa Catarina, 11 de outubro de 2021. Atenciosamente, Marcelo Brunetto, Laura Conceição Trevisan, bancada do PT. E lê os outros nomes, vocês não assinaram. Então é isso.
Aí está, então, senhores e senhoras, o projeto de lei legislativo 002-2021 está em discussão.
Senhor presidente, projeto de lei 002, de autoria do nosso nobre vereador Marcelo Brunetto. Deixar aqui já de início os parabéns ao vereador pela ideia e pela montagem de todo esse projeto, como é amplo. E esse projeto legislativo tem a finalidade de clareza nas coisas públicas, sendo aqui, conforme está intitulado, projeto de lei ficha limpa. O que acontece, senhor presidente, que eu quero passar aos senhores que estão presentes, a quem nós estamos escutando da nossa Rádio Atalaia, a toda a população campoerense, que em 2013, senhor presidente, já estava nesta casa eleito, no qual foi apresentado um projeto legislativo, também da mesma forma, só esse projeto do senhor Marcelo Brunetto, nosso vereador, é claro que é mais amplo, em partes, mas naquele momento, prefeito municipal Rudimar Borsione, que estava no executivo. Acontece, votamos e tramitou projeto da lei da ficha limpa por mais de 30 dias nesta casa legislativa, onde teve, por unanimidade, os votos dos 9 vereadores aprovado. Projeto legislativo da autoria da ex-vereadora Ivana Romã. Também quero agradecer ao Marcelo pelo convite aos vereadores para todos assinarem também o projeto legislativo. Dizer que já votei a favor naquele momento e sou favorável à lei da ficha limpa. E se assim a legalidade do projeto tiver validade, votarei novamente a favor. Tendo em vista que o projeto foi aprovado, o Executivo Municipal, automaticamente, quando nós, vereadores, aprovamos, vai para o Executivo, o Prefeito Municipal ou a Prefeita, sancionar a lei, que assim o projeto diz, projeto legislativo de nós, vereadores. Naquele momento, o prefeito Rudimar Borsione se manifestou por ofício primeiro para a Câmara e logo em seguida vetou o projeto. Por vários, teve dois itens, principalmente, que ele deve de ser, através de uma emenda à Lei Orgânica Municipal, alterações dentro do que se diz o projeto da lei da ficha limpa, e também alegando, naquele momento, de uma lei que ele encontra uma lei federal. Inclusive, nós temos em mãos, a vereadora Suzy também tem aí partes que tem os arquivos da Casa Legislativa, onde ele se manifestou. E sempre com conhecimento muito grande, o ex-prefeito, advogado, que sempre prestou parte jurídica por várias câmaras do Oeste, de Santa Catarina, de Chapecó, ele entendeu, então, que o projeto de lei legislativo, naquele momento, da vereadora Ivana Romã, se tornava um projeto inconstitucional. Não tinha, então, naquele momento, devido às leis, como ele deveria de ser também feito em partes de toda aquela redação do projeto, então, na Lei Orgânica Municipal, como emenda. Então, por esse motivo, eu peço para que o projeto, senhor presidente, seja baixado às comissões para melhor ser avaliado. E se de lá para cá mudou algumas leis federal, pode ter mudado, e agora sim a prefeita municipal se nós, vereadores, entender e os jurídicos que irão avaliar este projeto legislativo, dar tudo ok na legalidade, o que, que vai acontecer? Então, votaremos o projeto, com certeza será aprovado, da parte deste vereador será aprovado, e com certeza a nossa prefeita municipal sancionará a lei. Se nós votarmos o projeto que não tenha dentro da legalidade o projeto legislativo, o que, que vai acontecer? Novamente, a prefeita municipal irá vetar o projeto e voltará novamente para esta casa. Então, o que, que nós iremos evitar? Nós, vereadores, temos esta responsabilidade por todos os projetos, não só esse legislativo, como todos os projetos que vêm para esta casa, em ver de toda a legalidade do projeto dentro da lei. Por esse motivo, então, eu baixo para as comissões o projeto e, Deus de antemão, já peço ao vereador Marcelo, então, aqui, pela lei que nós traz nesse momento, então, fazer esse tipo de procedimento, respeitando o regimento interno desta casa.
Continua em discussão o projeto de lei legislativo 002.
Senhor presidente, colega Marcelo, a todo o público que está aqui presente, quero te parabenizar, Marcelo, quero te agradecer pelo convite de fazer parte da análise e também da proposta desse projeto, um projeto que visa transparência na administração pública, nos recursos públicos, e também dizer que observei, e hoje esse projeto, eu tive acesso ao projeto hoje de manhã, um projeto extenso, um projeto bem montado. A gente pode, no nosso olhar de legislador, como a gente, eu não tenho formação no setor jurídico de ser uma advogada, ao meu olhar, é um projeto sensacional, que com certeza será aprovado por essa casa. Porém, como o vereador Teixeira acabou de citar anteriormente, houve, no passado, em 2013, uma proposta parecida. É claro que essa é um pouco mais ampla. Existem vários outros setores aqui sendo agregados a esse projeto. Houve-se, então, o veto por parte do ex-prefeito Rudimar, dizendo em que, no caso, resumindo para todos, o qual documento está aqui na minha mão, que teria que ser um projeto de lei, um projeto de emenda à lei orgânica do município. Por quê? Ele não vai alterar a base da lei orgânica, o artigo que cita todos os processos em relação aos cargos comissionados e cargos de confiança. Veja que se alterar, se mudar a redação do que a lei está dizendo, é irregular. Segundo documento que eu tenho aqui na mão. Então, esse projeto, a título de sugestão, ele ainda colocou que deveria ter sido uma emenda à lei orgânica municipal. Pode ser como base a lei nacional, né? A lei vigente, como está vigente hoje a nossa legislação nacional, ela é vigente nesse sentido, então basta agregar dentro desses outros itens aqui desse projeto, agregar dentro dessa legislação, segundo o documento que a gente recebeu do porquê do veto naquele momento. Também vou mencionar a vocês que existe uma emenda que foi feita à lei orgânica em 2015 e que também trata-se da vedação do provimento, a posse, a investidura e o exercício do cargo de provimento de comissão nos poderes executivo e legislativo municipal, nos cargos de mesa diretora da Câmara Municipal dos Vereadores e das representações junto aos conselhos municipais, aos brasileiros que estejam em situação de inelegibilidade de acordo com a legislação federal específica. Então, vejam que em 2015, então, a legislação federal da lei da ficha limpa já estava vigente e que foi feita essa emenda que trata das questões de inelegibilidade. Talvez bem enxuta, não com um contexto tão grandioso como esse projeto, mas já existe essa emenda à lei municipal. E também, para finalizar, um exemplo de que a lei já está sendo seguida, nesse sentido, digo a vocês que, como cargo comissionado, quando fui contratada pelas administrações nas quais eu trabalhei, sempre foi pedido, então, a ficha corrida do fórum, as certidões civil e criminal do fórum eleitoral, enfim, de que eu estava apta a ocupar os cargos públicos comissionados, né? Então, a gente vai estudar, com certeza, o projeto, a comissão, vai estudar junto com o vereador Marcelo e junto com os outros colegas vereadores, principalmente com embasamento jurídico e com a assessoria jurídica aqui da casa, se for necessário, da Canor também, para nós aprovarmos esse projeto de fato, e que ele não chegue até o executivo e por falta, por às vezes um problema na redação do projeto, que não vai condizer com a lei orgânica, o projeto ser vetado novamente. E não é isso que a gente quer. A gente quer, sim, que haja cada vez mais transparência nos atos, nas responsabilidades da administração pública municipal. Seria isso, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei legislativo 002.
Primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Henrique, que se encontra no plenário e que me auxiliou na elaboração ajuste desse projeto de lei. Também dizer ao vereador Antônio Teixeira que, na verdade, ele não vai contra a lei orgânica, ele só aumenta o rol taxativo nas contratações. Então, e os projetos de lei da vereadora Ivana, então, na época, em 2013, visava só os comissionados. Esse aqui já aumenta para cargo de secretaria e funções de vetada. E vamos aguardar e analisar esse projeto conforme o vereador Teixeira pediu, aí passar pelas comissões, pelo jurídico, assim como eu já havia consultado o jurídico da casa, e ela nos repassou que esse projeto é viável, que poderia ser repassado em pauta na sessão. A emenda da lei orgânica aqui, vereadora Suzy, também não só constava inelegibilidade, não consta civil e criminal, como no caso desse novo projeto. Era isso, senhor presidente.
Pois não, vereador. Ainda em discussão, o projeto de lei legislativo 002.
Cumprimentar o senhor presidente e cumprimentar o senhor presidente, dizer que é um projeto de extrema importância. E também analisando, vereador, tem mais um item que nós podemos criar uma emenda, se o projeto for. Uma questão também de nepotismo. Vamos dar uma olhada nisso aí também, que passou, parece que desapercebido aí. Vamos, né, senhor presidente, vamos dar uma analisada, vamos estudar junto esse projeto aí, que ele amplie, então, um leque grande aí nesse projeto. Projeto muito importante, vamos estudar, vamos ver aí. E que eu lembro que deu muita polêmica e até acompanhei em 2013, quando foram pedida a demissão de alguns cargos, 4 cargos na época, pela lei da ficha limpa. Então, esse projeto anda já no nosso município, e eu lembro que aquelas pessoas, alguns com 27 dias, o Ministério Público pediu e foram atendidas, onde que não conseguiram ocupar cargo no nosso município. Seria isso, meu muito obrigado.
Pois não, vereador. Ainda em discussão, o projeto de lei legislativo 002.
Do mesmo modo, senhor presidente, quero parabenizar o vereador pela iniciativa. Mas eu primeiro vou me pronunciar, né, depois das comissão, parecer jurídico. Mas se for, sou favorável, sim, também, né, se vir o parecer jurídico e as comissão aprovarem, estou junto com o projeto. Obrigado.
Pois não. Ainda em discussão.
Cumprimentar os presentes aqui na casa. Parabéns, Marcelo, pela iniciativa. Eu acho que é uma iniciativa de bom tom, né? Porque realmente o nosso município merece pessoas honestas trabalhando por nós. Então, eu até assinei junto com você no projeto. E eu acredito que sim, se correr tudo certo, as comissões aprovarem, passar pelo jurídico, não tem por que a gente não aprovar aqui nessa casa esse projeto. Então, parabéns, Marcelo.
Pois não. ainda em discussão.
Agradeço, vereadora Laura, e estava me esquecendo que gostaria de convidar os demais vereadores aí para assinar juntamente comigo esse projeto de lei, caso passar pelas comissões e pelo jurídico novamente. Obrigado, senhor presidente.
Ok. Então, senhores vereadores, aí está previamente discutido o projeto de lei, pedido para ser baixado as comissões, com parecer jurídico, para retornar a este plenário, para que então possamos assim aprovar esse projeto e que seja encaminhado ao Executivo para a sanção do projeto. Está em votação o projeto de lei legislativo 002-2021. Ah, desculpe. Foi baixado para... Exatamente. Desculpe, não tem votação hoje. Ele foi pedido visto pelo vereador Antônio Teixeira. Desculpe aos senhores vereadores e vereadoras, realmente um equívoco. Continuamos então, a vereadora Laura lendo os documentos oficiais.
Mensagem número 081-2021. Campoeira, Santa Catarina, 6 de outubro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 074-2021, de 6 de outubro de 2021, que dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito suplementar e dá outras providências. Justificativo. O projeto de lei visa proceder à alteração no orçamento anual do exercício de 2021. Este que o mesmo visa abrir crédito suplementar para dar cobertura às despesas do fechamento da quadra coberta da Escola Municipal Irma Florencio. Diante disso, é que submetemos à apreciação da Igreja Casa Legislativa o projeto de lei em caráter de urgência. E, contando com o apoio dos nobres vereadores, renovamos nosso estima e apreço. Atenciosamente, Rosane Bortoncelo Moreira, prefeita municipal. Projeto de lei número 074, de 6 de outubro de 2021. Dispõe sobre a alteração da Lei Orçamentária Anual do ano de 2021, abre crédito suplementar e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Campoerê, Estado de Santa Catarina. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado de abrir crédito suplementar no valor de R$ 28 mil no orçamento da Prefeitura Municipal para exercício de 2021, instituído pela Lei Municipal nº 2.167, de 2020, de 21 de 12 de 2020. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação. Ampliação de rede física no ensino fundamental, aplicações diretas 1656, R$ 28 mil, fonte de recursos 01.01, receitas de impostos e transferências. Artigo 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar, no montante de R$ 28 mil, de que trata o artigo 1º, a utilização da redução de dotação orçamentária abaixo discriminada. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação. Aquisição de veículos, educação, aplicações diretas 17, 13 e 25 mil reais. Fonte de recursos 01.01, receitas de impostos e transferências. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Departamento de Educação. Manutenção das atividades do ensino fundamental, aplicações diretas 18, 28, 3 mil reais. Fonte de recursos 01.01, receita de impostos e transferências. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita Municipal de Campoerê, Santa Catarina, em 6 de outubro de 2021. Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal.
Está em discussão o projeto de lei 074-2021.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto precisou de um valor a mais, no valor de R$ 28 mil, tendo em vista que é para o fechamento nas laterais e a reforma do que foi degradado no mini-ginásio de esportes da quadra coberta lá no bairro Melo. Então, tem um recurso de uma emenda parlamentar, mas devido ao grande aumento aí das coisas, que você vai, um dia está um preço, quando você acorda no outro está outro valor, precisou um pouco a mais de recurso para eles conseguirem fazer o fechamento do ginásio e reformar o que foi degradado, né, e consertar o que foi degradado. Lembrando que no início do ano, né, a gente viu a situação que aquele ginásio, meu Deus, com 4, 5 anos que tem o ginásio, depredado, degradado, e as crianças tendo que fazer educação física durante o dia lá. Então, em virtude disso, eu acho muito importante que ele seja fechado as laterais, com um portão, com segurança para as crianças, né, e que seja reformado para o uso das crianças da escola. E depois, posteriormente, se a uma comissão lá dos moradores, né, do bairro Melo queira utilizar no período da noite, mas tem como fechar as portas quando termina as atividades e o ginásio vai estar bem guardado sem as danificações que acontecem, né? Então, queria dizer que é sobre isso esse projeto. Queria pedir o apoio de todos vocês.
Continua em discussão. Não havendo mais manifestação, está em votação. Projeto de lei 074. Quem concorda permanece como está, o contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 074.
Mensagem número 82/2021. Campoeira, Santa Catarina, 7 de outubro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores e senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente, nos termos da Lei Orgânica Municipal, encaminho em caráter de urgência o projeto de lei número 075/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, mediante doação, parte da área da matrícula número 363 e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo receber por doação do INCRA a área que integra a comunidade linha 12 de novembro com o objetivo de regularização da área, transferindo a cada morador o respectivo documento de posse, para que a administração possa transformar aquela área em área urbana, com o objetivo de realizar melhorias com recursos públicos, pois, da forma como está, não podemos aplicar recursos públicos a não ser somente na estrada geral. Temos ainda naquela comunidade áreas da escola e demais áreas que, se estiverem legalmente documentadas em nome do município, poderemos realizar investimentos para beneficiar a comunidade. Contando com o apoio desta Casa Legislativa, renovamos nossa elevada estima e consideração. Atenciosamente, Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 075, de 7 de outubro de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, mediante doação, parte da área da matrícula número 363 e da outras providências. A Prefeita Municipal de Campoerê, Estado de Santa Catarina. Faço saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, através de doação, parte da área da matrícula número 363, da Fazenda Burro Branco, município de Campoerê, Santa Catarina, com área de 166 metros quadrados, nas coordenadas... 166 mil metros quadrados, nas coordenadas geográficas, onde encontra-se a comunidade de Ilha 12 de Novembro, com a finalidade da regularização da área em nome dos habitantes e a implantação de área urbana, objetivando investimentos públicos para atender os anseios da comunidade e garantir a acessibilidade aos moradores que nela residem. Parágrafo 1º. Objetivando o fiel cumprimento ao contido do caput desse artigo, fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a tratar de todos os assuntos inerentes junto aos órgãos públicos federais. Artigo 2º. Para fazer face das despesas decorrentes dessa lei, serão utilizados os recursos orçamentários provenientes do orçamento em vigor na Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura Rural. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Campoerê, Santa Catarina, em 7 de outubro de 2021. Rosane Bortoncelo Moreira, Prefeita Municipal.
Então, aí está, senhoras e senhores, o projeto de lei 075, de suma importância, está, aliás, 75. Hoje eu estou meio atrapalhado com a papelada aqui. Enfim, está em discussão o projeto de lei 075.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto é da, a respeito lá da 12 de novembro, onde eu moro, que já foi feito várias tentativas e agora já está tudo ali conforme a secretária já leu. Então, eu gostaria de pedir para os colegas que esse projeto fosse votado em duas, de presidente, em duas votações para nós aprovar hoje. Edirlei ali nos ligou, acho que ligou também para o vereador Teixeira, e pediu para nós fazer um pedido aqui junto ao presidente, aos colegas, se fosse possível, nós fazer uma sessão extraordinária para votar esse projeto, que é de muita importância. A comunidade inteira está aguardando lá, e então, muito interessante. Seria isso, obrigado, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Senhor presidente, também vou manifestar sobre o projeto 075. Então, este projeto, já há alguns meses atrás, foi feita uma reunião com a prefeita municipal naquela comunidade, onde reuniu todas as diretorias, idoso, igreja e esporte, tendo em vista que precisamos também do término de um pavilhão comunitário, mini-ginásio, que está sendo construído na primeira etapa. Já foi feito a cobertura e partes, a comunidade também das laterais, vigamento sobre a metade das paredes, tijolamento até a metade está pronto. Então falta a segunda etapa para terminar, que é copa e cozinha e parte das laterais e piso do mini-ginásio. Então, tendo em vista como montante grandes os valores, em conversa com o executivo, a prefeita, então, em acordo, foi sugerido que a comunidade teria que fazer uma doação desta área, na totalidade, onde tem uma quadra de esporte também, dentro desta área, pavilhão comunitário e escola, que já parte dela já está em nome do município, e também a quadra da escola. Então, tudo isso, de hoje em diante, assim, se os senhores vereadores nós entendermos e pedirmos voto favorável, passa a ser do município, toda a parte de território comunitário. Somente vai ficar a igreja, que foi construída 4 anos atrás, então que vai ficar um espaço pequeno, um pedaço pequeno de área que é da Mitra. O restante passa a ser, então, agora, deste momento, se assim for aprovado, o projeto do município, no qual prefeito municipal, vereadores, lideranças, pode sim também, de agora em diante, trazer emenda parlamentar para lá, naqueles espaços, ser construído e término também do pavilhão, através de emenda parlamentar, que o executivo também pode, de agora em diante, com dinheiro, os recursos próprios, se assim a prefeita municipal, o executivo entender também, investir naquela comunidade. Então, peço também o apoio aos senhores vereadores e ficamos gratos se assim for também feita uma sessão extraordinária, conforme o pedido do vereador Bambieri, para dar agilidade a esse projeto. E daí, de início já, assim que a prefeita municipal sancionar, poderemos sim começar a correr atrás de recursos para ser investido, seja recursos próprios ou recursos estadual ou federal. Seria isso. Obrigado, senhor presidente.
É só para complementar o meu colega vereador, os dois colegas vereadores lá da linha 12 de novembro, tem um prazo também que eles têm que cumprir, por isso a urgência de votar hoje, porque em contato com o INCRA, então eles têm um prazo para entregar essa lei aprovada para poder receber então a regularização fundiária dessa área.
Continua em discussão. Não havendo manifestação, está em votação. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 075. Ao tempo em que consulto os líderes de bancada, então, para que a gente possa fazer uma segunda votação, uma extraordinária hoje, para a votação deste mesmo projeto. Líder da bancada do PT.
PT concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PSL.
PSL, ela concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do PL.
PL concorda, senhor presidente.
Líder da bancada do MDB.
Concordo, senhor presidente.
Líder da bancada do Patriotas.
Patriota concorda, senhor presidente.
Bancada do PSB.
Concordo.
E a bancada do Podemos.
Podemos concorda, senhor presidente.
Assim sendo, então, após esta sessão, faremos a sessão extraordinária para votar em segunda votação este projeto de lei de suma importância, projeto 075. Na sequência, a leitura dos demais documentos.
Segunda votação do projeto de lei número 025-2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Campo Herê, Santa Catarina, para o quadriênio de 2022 a 2025.
Então, senhores e senhoras, vereadores, está aí, segunda votação, projeto de lei 025. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 025.
Segunda votação do projeto de lei número 064-2021, que dispõe sobre o programa de estágios para estudantes de estabelecimentos de ensino médio, ensino superior e de cursos técnicos profissionalizantes do município de Campo Herê.
Então, senhores e senhoras, da mesma forma, segunda votação, projeto de lei 064. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei 064.
Segunda votação no projeto de lei número 073-2021. Declara de utilidade pública o consórcio da região do Rio Sargento de integração municipal Crescim.
Aí está então, senhores e senhoras, segunda votação, projeto de lei 073. Quem concorda permanece como está, do contrário se manifesta. Está aprovado o projeto de lei em segunda votação, projeto de lei 073. Não havendo mais matéria, inicio a palavra livre hoje para a vereadora Suziane Teschi.
Bem, saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Leila, nossa diretora da casa, o Alex. Cumprimento especialmente o público presente, em nome aí do seu Luiz de Matos, o Jair, a família do Marcelo Brunetto, pai e a mãe, eu acho que é isso. É que de máscara, né, a gente... Eu não sei como é que pode, às vezes a gente não enxerga direito, com essa máscara atrapalha. Mas quero saudar todos que estão aqui nessa noite, e muito especialmente quem está em casa, nos acompanhando através da Rádio Atalaia. Projetos importantes foram votados, foram debatidos na noite de hoje. Gostaria de voltar a mencionar sobre o projeto do meu colega Marcelo, sobre a disponibilidade de que estamos, e o agradecimento mais uma vez em ele ter nos convidado para fazer parte, um projeto super importante para a transparência e a democracia no nosso município, que dia após dia as situações se modificam, dia após dia o cenário político se modifica, mas quando a gente assume o compromisso de ser um administrador, de ser o responsável pela administração no município, seja ele no setor que for, quando você é responsável como cargo comissionado pela tua sala, pelas tuas ações, pelos documentos que você vai ter que trabalhar e manusear, com tudo que você vai ter que servir a comunidade, você precisa ser transparente e você precisa, sim, ter o currículo e ter a ficha limpa para trabalhar. Então, acredito muito que vamos analisar, sim, com todas as comissões, com todos os colegas vereadores, com muito carinho, devo dizer, e também a gente tendo um posicionamento aí favorável, ou se nós tiver que modificar algumas coisas, né, vereador Marcelo, que seja pro bem da aprovação e da sanção, principalmente, desse projeto, a gente vai estar aí à disposição, com certeza. Seriam essas as minhas palavras, agradeço a oportunidade e tenho todos uma boa noite.
Pois não, senhoras e senhores, uma palavra, vereador Antônio Teixeira.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Cleverson de Jesus dos Santos.
Retiro a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, então, o vereador Gelson da Silva Cavalheiro.
Quero cumprimentar o senhor presidente, meus colegas vereador e vereadora, a Leila, nossa diretora, o pai do nosso vereador Marcelo, em nome dele, cumprimento os demais. Quero cumprimentar os ouvintes da Lartalaia, principalmente os campoerenses. Quero só falar, senhor presidente, senhor vereador, também estive na capital junto com meus colegas Creves e o vereador Vilmar. Estive lá entregando uns pedidos, umas emendas para o nosso deputado Cobalcini, moro de Nadal, que de uma rua ali da 31 de março, na rua 31 de março, que essa rua é do bairro Sandre, que precisa ser asfalto, né? Já pedimos asfalto, porque esse vereador, eu sou contra o tal de calçamento, porque se vocês viram a situação do calçamento da linha Feliz, hoje, como está lá o calçamento, não vale a pena fazer calçamento em Campo Ali. A situação que está aquele calçamento lá, com mais uma emendinha de 100 mil que fosse arrumado, hoje tinha um asfalto lá. Ainda por um azar, passou um caminhão essa semana, passou um caminhão, quero que vocês vejam o estado que ficou. E quero falar também, senhor presidente, da estrada que vai para a Nova, que tive bastante reclamação, até a prefeita teve, me contou, estava comentando com ela quinta-feira, que além da chuvarada, já está muito, muito estragada aquela estrada, e ainda levaram umas 4, 5 cargas de cascalho. Não sei se foi a máquina, qual a máquina foi parar, mas a patrulha não foi, porque eu tenho certeza que o nosso patrulheiro, o Roque, não ia fazer um serviço daqui. O Roque é um baita, um patrulheiro, um operador que tem experiência. Então foram lá com a retinha para o cascalho, lá, só passou o caminhão pesado, carro pequeno, não passava mais aquela semana. Tinha que fazer a volta lá para o sargento. Então eu peço, né, se o chefe de máquina estão me escutando, vão escutar o programa, que dê o jeito. Nem que é feriado amanhã, mas pega uma patrola, vão lá, uma que está muita reclamação. Não foi só para mim, foi para o prefeito, para os outros vereadores também, e aí a situação está ficando péssima. Mas agora vai chegar outra patrola, parece quarta-feira, e vão levar o rolo para arrumar, e um empreitado de estrada fazer, mas uma firma ganhou, e a outra sentiu lesada, entrou na justiça, e daí foi o que a prefeita me contou, vai demorar. Então eu peço que venha outra patrola agora, quarta-feira, parece que já chega aí, com duas patrolas que não param o serviço, porque as comunidades estão precisando, e enfeiou mesmo de vez das estradas agora. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Pois não, vereador. Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Luiz de Matos, Jair, minha família, meu pai Valdir, minha mãe Dona Neide, minha irmã Adriane, a Leila, diretor da casa, e o Alex, funcionário da rádio, e também a todos os ouvintes da Rádio Atalaia, em especial os munícipes campoeirenses. Na última semana estive conversando com a prefeita aí sobre algumas reivindicações que a população nos cobra. Então, a respeito dos lixeiros, então ela me falou que está preparando uma remessa aí de aproximadamente 70 lixeiros que vão ser distribuídos na cidade em vários locais para a coleta de lixos. Então, isso é uma... Parabéns pela prefeita por olhar por esse lado também. Estão nos cobrando porque alguns não são todos os moradores que têm carro para vir para a cidade. Então, quem não tem carro depende do transporte público e que não pode fazer esse serviço, ou então pagar para alguém trazer, e estão cobrando um valor acima da realidade e que acaba tendo que pagar porque tem que vir para a cidade. Então, sobre esse, a respeito dos ônibus do interior, uma vez por mês a prefeita está analisando, e a partir do ano que vem, acredito que vai sair do papel e vai ter um dia no mês aí, vai ser buscada essas pessoas que não podem vir ou que têm que pagar alguém para vir para a cidade.
Hein, vereador, mas estão pagando motorista ônibus da...
Não, vereador, estão pagando um particular para trazer.
Ah, sim, beleza. É porque daí, né, era contra a lei, né, isto.
Mas... E para finalizar minhas palavras... Hoje alguém especial está de aniversário, minha mãe está aqui no plenário. Quero parabenizar, desejar muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu amo vocês. Muito obrigado. E um bom feriado a todos os munícipes.
Pois não, vereador. Passo a palavra agora à vereadora Laura Conceição Trevisan.
Retiro a palavra, senhor presidente.
Retirou a palavra. Passo a palavra ao vereador... Vilmar Bombieri.
Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a Leila, funcionária da Atalaia, as pessoas que estão aqui nos assistindo. Em nome do seu Bruneto aqui, cumprimentar os demais. E também os ouvintes da Atalaia. Quero comentar aqui da importância desse projeto da 12 de novembro, onde é um anseio de toda a comunidade, como o vereador Teixeira colocou, e os moradores também, que estão ali pagando a medição, um valor até bom, que foi acertado. Então, é o anseio de ter documento, legalizar ali já de 30 e poucos anos. Também comentar um pouco da viagem a Florianópolis, onde trabalhamos muito lá nos gabinetes, na Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, onde entregamos também um ofício, conjunto com os vereadores. E agricultura, a gente fez um pedido, junto com os vereadores lá, para uma balança na 12 de novembro, onde, conversando com o Rota, chefe lá da agricultura, reencontramos também o seu Reno Caramore lá, que muito fez por Campori, que é muito feliz de rever ele com saúde. Fomos muito bem atendidos e ficou nosso pedido lá também. Eu não gosto de falar muito, mas alguns projetos muito bem encaminhados. Alguns deputados novos estarão visitando o nosso município nos próximos dias e acho que temos chance de ter algumas emendas mais de alguns deputados que, de estadual, estão indo para federal, então estão buscando ampliar seu leque eleitoral e vindo. E o município está aqui, a gente colocou sempre a nossa necessidade. Muitos projetos, né, vereador? Vereador ali na bancada do PL também, alguns projetos novos, ideias novas, e foi muito bom. Cansativo, trabalhoso, mas muita chuva também. Vereador Queco até brincou com nós, andamos um pouco a pé, um pouco de Uber, de táxi, foi corrido, mas muito proveitoso. Você revê algumas lideranças, onde no gabinete do Mauro de Nadal reencontrei um grande amigo meu, Olavo. O vereador Queco também estava com nós, fomos nos gabinetes do deputado do MDB, alguns amigos que a gente já fazia muitos anos que não via, e é onde se colocaram à disposição, não só em recursos, senhor presidente, mas em documentação, aquilo que o nosso município precisar, o que nós precisar lá nos estados. Então, fiquei muito, muito feliz ali. O deputado Maurício atendeu muito bem nós. Ali já tem os projetos, pedidos dos vereadores, nos próximos dias tem novidade. Foi muito bom. Secretário da Infraestrutura, o engenheiro, seu Oscar, aonde ele mostrou para nós, o vereador Creve, né, os projetos de Campoerê, São Lourenço Campoerê, que está quase terminando o projeto, que, se Deus quiser, esse ano ainda eles vão lançar o edital. Projeto Campoerê a Palma Sola e projeto Campoerê a Pinhalzinho, aí, ou a Serra Alta. Então, foi muito gratificante ali a visita que nós tivemos na infraestrutura. Ele abriu as portas, mostrou os projetos, mostrou o trabalho, e que tá, daqui a pouco, se Deus quiser, vamos ter essa recuperação nos nossos asfaltos. Ele citou aqui esse trecho na Fazenda Caldata, onde que tem um movimento muito grande de caminhão. Inclusive, ontem eu estava lá, quero parabenizar também a comunidade da Caldata, ali da Evangélica da Assembleia de Deus, onde fizeram a inauguração da igreja, que é no nosso município, mas pertence à jurisdição de Palma Sola. Dá os meus parabéns para eles lá pela inauguração. Então, estivemos lá e vimos também ali a dificuldade naquele trecho ali, onde passa muito caminhão. Então, ali o secretário, ali o engenheiro colocou para nós que também está sendo feito. Já veio aqui em São Lourenço também fazer, comentou com nós que estava aqui em Campoerê há poucos dias, passou por aqui, estava trabalhando. E que bom, que Deus venha ajudar, que dê certo, porque todos nós precisamos. Esse asfalto Campoerê a São Lourenço, nós comentamos com ele da quantia de campoerenses que trabalham em São Lourenço, que é uma prioridade, que é um anseio, também de Quilombo, né, que vão a Quilombo, São Bernardino também. Então ficou muito bom, foi trabalhoso, mas gratificante. Confesso para vocês que eu não gosto de viajar, mas a missão, Deus dá missão, e nós temos que desafiar, fazer desafio. E eu sei que é assim quando todos os colegas vão. Muito corrido, muito cansativo, mas os frutos vêm, né, vereadora Suzy? E assim vamos continuar lutando pelo nosso Campoerê e pela nossa comunidade. Seria isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Valdir Venâncio Pereira.
Ok, Quero saudar o senhor presidente, os colegas vereador, a Leila, diretor desta casa. Em nome do Valdir, saudar o pai do Marcelo, o resto que estão, se encontra no plenário. E quem não ficaram também até o final, que eu acho que devia não, né? Ficar assistindo um pouco das nossas conversas. Acho que essa sessão de hoje, acho que cada uma, todas elas, uma diferente da outra, né? Foi bem aproveitada, todos que nós tivemos na sessão. Os projetos que tiveram nessa casa sempre foram bem votados, né? Agora esse 075, que é da 12, né? Da doação da área de terra lá, acho que o povo espera muito, né, a terminação daquele ginásio, né? Porque hoje o nosso interior está ficando pouca gente, e quem saiu, poucos vão poder voltar, né? Porque hoje tem que valorizar mais o interior. Hoje essa chuvarada, as estradas se estragam, não adianta a gente querer falar, né? Mas tem que ser uma estrada bem cascalhada, né? Bem projetada, porque hoje cruza muito o caminhão. Hoje o povo está sofrido, o preço do leite descaindo, né? A ração aumentando, o produto aumentando, e nós da bacia leiteira lá está pouco valorizada, né? A maioria do povo do interior. E se nós não der um recurso com estrada boa, né? Eu acho que isso vai chegar em pouco tempo, né? As nossas lá foram bem ajeitadas nos pedaços, mas ficou a linha Sentinela para trás para ser terminada. Eu acho que deve ser voltada, porque lá é uma estrada que essa chuvarada estragou bastante. É uma estrada bastante declive, né? Eu acho que a maioria das estradas aí tá bastante danificada com essa chuvarada, né? Eu acho que por hoje era só. E obrigado e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Atalaia.
Pois não, senhores vereadores, então, dito... Eu só quero fazer um comentário. Estive na DAS esta semana, conversando lá com o Cleito, se não me falha a memória, gerente da empresa aqui, da filial, e ele me sugeriu, me pediu, que se faça até um trabalho de conscientização do pessoal aqui que querem trabalhar, que querem um emprego, eles estão com uma necessidade muito grande. E eu perguntei o porquê desse pessoal também indo a São Lourenço ao invés de trabalhar aqui. Existe, claro que cada um busca pelo seu melhor, mas existia no início, e ele comentou que uma coisa assim meio que... costura era para mulher. Eles começaram aqui com 5 homens costurando. Hoje eles têm, parece-me, que 40% das costureiras aqui, do pessoal que trabalha, são sexo masculino. Então, essa é uma fase que passou, e com relação a salários, existe um grau de progressividade. Você ganha por produção, você ganha por... É uma série de avaliações que são feitas. Então, não é o salário que em São Lourenço é melhor, mas é uma opção que a pessoa tem, evidentemente. E eu falei para ele que tocaria no assunto na Câmara, porque eu acho que a empresa é campoerense, é uma empresa aqui que está hoje com aproximadamente 400 funcionários ou mais, e que nós precisamos incrementar. Então, você que tem a necessidade, que quer trabalhar, vá até a empresa, vá dar, deixa esse negócio de dizer que costura é para mulher, porque não é, não. Isso aí é para quem tem vontade, na verdade, e que queira. Um trabalho, você deixa de ir a São Lourenço, você deixa de fazer uma viagem diária, né, enfrentando todos os dias ou noites, indo a São Lourenço, quando você tem um trabalho aqui próximo. Então, senhores e senhoras, quero aqui cumprimentar a dona Neide pela passagem do seu aniversário, seu Valdir, e Adriane, sua filha. Parabéns, venham sempre. Vocês têm aqui um filho que muito bem representa o nosso município como vereador. Fiquem tranquilos que ele está fazendo o seu papel com muito trabalho, com muita dedicação, com muita seriedade e com muita competência. Pois não, vereadora?
Pegando um ganchinho da tua palavra sobre a empresa DAS, o meu cunhado é um desses cinco homens que começaram. E hoje, há muito faz tempo, ele é chefe dos mecânicos. Então, assim, vão lá, vão, porque a empresa te dá a oportunidade de crescer. A minha mãe está lá há 11 anos e é a pessoa mais feliz da vida. Meu cunhado trabalha lá há 10 anos e ama. Então, assim, eu ressalto, pessoal que precisa de emprego, vai lá, trabalha. Tudo bem se você não gostar, não se identificar, mas eu acho que é válido tentar, né? Então, para homens, tem a parte da mecânica também, que quem se interessar pode trabalhar.
Pois não, vereadora, isso mesmo. Mais alguém teria algum comentário, como de praxe? Pois não, vereador.
Somente deixar registrado aqui que no último final de semana, precisamente no sábado, estive em São Lourenço com a deputada federal Caroline Detone, onde almoçamos lá e, na oportunidade, entreguei um ofício pedindo de emenda para o nosso município. Então, acredito que logo vem mais alguma coisa aí ela destinando a nós. Inclusive, ela já me atendeu em outra oportunidade. E nessa nova oportunidade, acredito que também vai atender. É um deputado sempre olhando pelo município de Campoerê. Obrigado, Caroline Detone.
Então, senhores e senhoras, pois não, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade que, na palavra livre, eu deixei passar. É claro que eu já conversei com o secretário da Agricultura, mas as pessoas gostam que a gente comente aqui na Câmara os pedidos que a gente faz, né? Então, quero mandar um alô para o pessoal da linha Aparecidinha, que em breve, assim que puder, o secretário vai estar passando lá para tentar organizar a estrada deles lá, porque está intransitável também. É uma demanda grande do município e as pessoas, muitos falam, bah, mas não precisa ficar falando lá na Câmara, não precisa ficar fazendo indicação lá na Câmara, vem, conversa com a gente. Não é uma indicação que a gente faz, a gente já fez o pedido, mas para quem está em casa, ele ouve a gente pedir, sabe que a gente está junto e está lutando e está pedindo, né? Então, seria isso, meu muito obrigada.
Falando da Aparecidinha, o seu Jaime Bonin, mandar um abraço para eles também, ele teve me ligando uma semana atrás, sobre uma ponte lá também que quebrou, e sobre a rua. Então, eu fui e falei diretamente com o Paulinho, o secretário, e ele me deu resposta positiva que sim, que vai ir para lá e vão tentar tomar suas providências.
Pois não, senhores e senhoras, então encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 12ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo da 16ª legislatura, para que votamos o projeto de lei 075. Está, então, em votação o projeto de lei 075, em segunda votação. Esse projeto tão importante que regulamenta, autoriza o Poder Executivo a regulamentar, então, e receber, mediante doação, parte de uma área de terra, mais especificamente na 12 de novembro. Mais de terra de 166 mil metros quadrados, para que possamos, então, regulamentar aquela área para aqueles habitantes, né? Implantando, então, uma área urbana onde o município possa fazer investimento. Está em votação o projeto de lei 075. Quem concorda, permanece como está, no contrário, se manifesta. Está aprovado por unanimidade de votos, em segunda votação, projeto de lei 075. Encerrando, então, a presente sessão e convocando os senhores vereadores para a 36ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 18 de outubro de 2021, às 19 horas, neste mesmo local. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.